Cristo, tendo concluído por nós sua ação salvífica e subido aos céus com o corpo que adotara, realiza nele a união do céu e da terra, dos seres sensíveis e dos seres espirituais, e demonstra assim a unidade da criação na polaridade de suas partes. Esse é um texto de Máximo Confessor, Padre da Igreja. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos paroquianos, queridos ouvintes, chegamos ao sétimo domingo de Páscoa, solenidade da Ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Domingo passado, nós aprendemos a amar o Pai. E a única maneira de amar o Pai é amá-lo no Filho. Isto é, com a vida do próprio Filho, que é a vida no Espírito. Então, ama-se o Pai no Espírito Santo, por isso que ele é o nosso Paráclito. E ama-se o Pai para manter a aliança, aquela aliança que foi feita no sangue do próprio Filho. E de duas maneiras, como nós vimos no domingo passado, acolhendo a palavra e observando sua palavra. E nós acolhemos a palavra de Deus, ela que nos recria na força do Espírito, e observamos a palavra, mas como filhos, não mais como escravos. No domingo passado, nós percebemos a diferença de como observar a palavra de Deus como escravos e como filhos. Neste sétimo domingo, a Ascensão de Nosso Senhor, a liturgia da palavra, a primeira leitura é do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, dos versículos 1 ao 11, onde fala que Jesus foi levado aos céus à vista deles. É um texto muito belo. O Salmo 46 e o refrão que todos nós já conhecemos, por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. A segunda leitura é da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, dos versículos 17 a 23, onde o texto todo gira em torno da ideia que o Senhor ou fez sentar-se à sua direita nos céus. O Pai fez sentar o seu Filho à sua direita nos céus. E o Evangelho de hoje, Mateus capítulo 28, de 19 a 20. Como vocês observaram, nós estamos neste tempo de Páscoa meditando o Evangelho de João, mas porque estamos no ano A, ano que vem o ano B, e o ano seguinte o ano C, este ano, o ano A, estamos no Evangelho de Mateus, por isso vamos ler Mateus 28, de 19 a 20, somente dois versículos, onde fala que toda autoridade, é Jesus quem fala, toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Eu gostaria que você já gravasse essas duas palavras, céu e terra. Inclusive, essas duas palavras estão contidas no texto que eu iniciei de São Máximo Confessor, que eu gostaria de repetir rapidamente. Cristo, tendo concluído por nós sua ação salvífica e subido aos céus a ascensão, com o corpo que adotara, realiza nele a união do céu e da terra. É isto aqui que nós vamos meditar. Então, a ascensão de Jesus, nosso Senhor, é a união entre o céu e a terra. E a ascensão de nosso Senhor, meus amados, manifesta nossa verdadeira vocação, a vocação aos céus e a vocação de anúncio do reino de Deus aqui na terra. Por isso que São Paulo, na sua carta de Filipenses, capítulo 3, 17 a 21, São Paulo diz: irmãos, sede meus imitadores, e olhai atentamente para os que vivem segundo o exemplo que nós vos damos, porque há muitos por aí, de quem repetidas vezes vos tenho falado, e agora o digo chorando, que se portam como inimigos da cruz de Cristo, e cujo destino é a perdição, cujo Deus é o ventre, para quem a própria ignômia é a causa de um envaidecimento e só tem prazer no que é terreno. Aí diz São Paulo no versículo 20, nós, porém, somos cidadãos dos céus. É de lá que ansiosamente esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso mísero corpo, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso, em virtude do poder que tem de sujeitar a si toda criatura. Meus queridos irmãos, nós existimos para a glória de Deus. Nós existimos para o céu. Por isso que Jesus sobe em glória e manifesta. Veja que a festa da ascensão não é uma festa simplesmente das saudades de Jesus, do distanciamento de Jesus, do momento de olharmos para o céu e ficarmos esperando simplesmente que ele volte. A solenidade de hoje não vai nesta direção. Então, a primeira coisa que a festa de hoje manifesta é a nossa vocação universal aos céus. Por isso que João capítulo 14, e foi o evangelho que nós meditamos no quinto domingo de Páscoa, no versículo 2 e 3, vocês se recordam, está escrito: na casa de meu pai há muitas moradas. Lá na ocasião nós descobrimos o que é a casa do pai. Jesus, falando da casa do pai, fala do templo. Jesus, falando da casa do pai, começa a falar do seu corpo. Então, o lugar da adoração do pai é no corpo de Jesus, que é a igreja. E o corpo de Jesus é a igreja. Então, nós estamos na igreja, não como instituição, mas estamos na igreja, no corpo de nosso Senhor. Foi isso que nós vimos. Então, não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu estou, também vós estejais. E onde é que o Filho está? No Pai. Onde é que o Pai está? No Filho. Aqui é a glória de Deus. Onde é que nós estaremos definitivamente, e já estamos agora sacramentalmente? Nos céus, que é a intimidade com o Pai. Vamos para a primeira leitura de hoje. O versículo 11 da primeira leitura de hoje, do capítulo 1 do livro de Atos. Homens da Galileia, por que ficais aí a olhar para o céu? Quem fala são os anjos. Esse Jesus que vos acaba de vos ser arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo que o viste subir para o céu. Então Jesus, meus irmãos, se encontra à direita do Pai. Lá ele está como nosso intercessor, como nosso advogado. Cá na terra mandará o Espírito Santo, e no domingo que vem nós iremos meditar sobre a manifestação do Espírito Santo em nós e através de nós. Pois bem, para onde foi Jesus? Para a direita do Pai. Ele é a cabeça da igreja. A segunda leitura de hoje, Efésios capítulo 1, os versículos 18 e 19 diz que ele abre o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder ele exerceu em favor de nós, que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Queridos irmãos, aqui está um texto maravilhoso para nós orarmos. A esperança do chamamento que o Senhor nos fez, e qual é a riqueza da glória que está reservada para nós. Então é os céus. A carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 15, o autor diz: por isso ele é o mediador do Novo Testamento. Pela sua morte expiou os pecados cometidos no decorrer do Primeiro Testamento, para que os eleitos recebam a herança eterna que lhes foi prometida. Muito belo. A herança eterna. Então Jesus morreu na cruz, ressuscitou e subiu aos céus para nos fazer receber a herança. Nós somos herdeiros de Deus em Cristo. São Leão Magno, Papa, Sermão 73, diz: a ascensão de Cristo é nossa exaltação, e para lá onde precedeu a glória da cabeça, é atraída também a esperança do corpo. Vejam, irmãos, que coisa maravilhosa. Para onde nós estamos caminhando? Nós estamos caminhando para a glória celestial. nós estamos caminhando para a glória de Deus. Jesus não morreu na cruz, ressuscitou, ou dando um passo atrás. Jesus não simplesmente se encarnou, assumiu a nossa natureza humana para fazer um passeio na terra. Nada disso. São João, no capítulo 3, no versículo 16, diz que de tal modo Deus amou o mundo que mandou seu Filho único para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esta é a nossa vitória. Esta é a nossa experiência profunda, porque para onde foi a cabeça da igreja, também está sendo atraído o corpo. É a nossa caminhada. Então, nós não vivemos neste mundo perdidos, desesperados. Nós não estamos nesse mundo simplesmente comendo, dormindo, para depois irmos para o cemitério. Nós vivemos nesse mundo já uma vida nova. Vivemos nesse mundo já numa experiência profunda e real, a experiência das coisas do alto, a experiência das coisas futuras, que o próprio Jesus conquistou quando ele entrou no santuário não feito por mãos humanas, quando ele nos salvou. Então esse é o primeiro ponto que deve ficar gravado no nosso coração. Para onde foi a cabeça, também está indo o corpo. E para onde foi a cabeça? Para a direita do Pai. Para onde está indo a igreja? Para a visão beatífica. Meus queridos irmãos, se nós não tivermos dentro do nosso interior e na nossa espiritualidade essa visão também vertical, não só horizontal, mas essa visão vertical de caminhada para a glória de Deus, nunca entenderemos o desejo da santidade. Nós nunca buscaremos, de fato, cumprir a vontade do Pai. Nós nunca experimentaremos a presença do Senhor nas nossas vidas, uma presença salvífica. Por isso que é necessário pedirmos nesta semana, na sétima de Páscoa, que é a semana que precede a festa de Pentecostes, pedirmos o Espírito, para que o Espírito Santo coloque dentro de nós o desejo da nossa morada definitiva, para que o Espírito Santo coloque dentro de nós a força de caminharmos nele, no Espírito, para fazermos a vontade do Pai. Então, a nossa vocação universal, podemos desmembrá-la em duas partes. A primeira é a vocação para o céu. Segundo momento, nossa vocação também é, ainda enquanto estivermos aqui nesta terra, implantar o reino de Deus. Então, meus irmãos, algumas pessoas me perguntam: padre, qual o sentido da minha vida? Eu que sou cristão, que sou católico, que rezo, que leio a palavra, eu nasci para quê? Talvez esse segundo momento dê a resposta à sua vida. Então, nós escutamos o Evangelho, escutamos a palavra, e Jesus foi muito claro no Evangelho de hoje. Por isso que vou dividir esse segundo momento, a forma de implantarmos o reino de Deus aqui na terra, em alguns pontos. O primeiro está na primeira leitura de hoje, caso você queira tomar comigo novamente, Atos capítulo 1, o versículo 4 e 5 e o versículo 8. Então, durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água. Vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas. E aqui, se você quiser sublinhar na sua Bíblia, o versículo 8 do livro de Atos, capítulo 1, as palavras minhas testemunhas. E repito 8, recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria e até os confins da terra. Meus queridos irmãos, estamos nesse mundo já como testemunhas. Não sei se vocês se recordam do primeiro domingo de Páscoa e do segundo domingo de Páscoa, sobretudo o primeiro domingo de Páscoa. Quem é testemunha? É testemunha de Jesus quem o viu, quem tocou nele e quem o ouviu, o escutou. Então, quem toca, quem escuta e quem vê torna-se, por graça, testemunha de Jesus. E você já sabe o que significa a palavra testemunha. Qual é a origem da palavra testemunha? É a palavra mártir. O mártir é um que deu seu sangue por aquele que já deu o sangue para a salvação da humanidade. Só que isso aqui não é uma obrigação. Então, já que ele me deu a vida, eu, por obrigação, tenho também que dar a vida por ele. Não, isso é coisa de escravo. Nós já vimos isso nos outros domingos. Nós livremente ofertamos a nossa vida ao Senhor, colocamos a nossa vida no altar, colocamos a nossa vida a serviço do próximo, porque o amor que pulsa dentro do nosso coração, o amor que nós experimentamos por primeiro, não fará outra coisa a não ser amarmos. E esse amor é de oferta de vida. Por isso que uma pessoa que testemunha ser cristão, uma pessoa que testemunha ser de Deus, não é simplesmente uma pessoa que passa a vida 24 horas controlando a forma de falar, controlando a forma de andar, controlando a forma de pensar, controlando a forma de estar em determinados ambientes. Isso tudo é importante porque se encontra na área da prudência. Mas testemunhar Jesus aqui é simplesmente, ou melhor dizendo, mais do que esse controle de vida para sermos certinhos e bonzinhos, é a entrega de vida a Jesus. Isto aqui é inconfundível. Se nós pudéssemos dividir a igreja em dois grupos, e não deveríamos fazer isto, São Paulo já fez porque ele fala que alguns, como eu já li, se comportam como inimigos da cruz de Cristo, nós poderíamos dividir a igreja nesses dois grupos, naqueles que, de fato, ofertam a vida a Jesus livremente, amando sobretudo, porque foram amados por primeiro, daqueles que simplesmente vão na igreja para cumprir uma obrigação. Daqueles que vão na igreja simplesmente para cumprir uma tradiçãozinha com T minúsculo, ah, porque eu nasci católico e ninguém nasce católico, ah, porque eu nasci cristão e ninguém nasce cristão, simplesmente vou na igreja. Mas, meus queridos, quando a pessoa se deixa tocar pela palavra de Deus, quando a pessoa se deixa iluminar na inteligência, no coração, pela graça de Deus, ela consegue enxergar Jesus, ela consegue tocar em Jesus, ela consegue escutar verdadeiramente a palavra de Jesus. E aí ela se torna testemunha, aí ela se torna um mártir, aí é uma pessoa que entrega verdadeiramente a vida ao Senhor. E essa oferta de vida, esse testemunhar, vai muito além. Vamos para o ponto 2. Versículo 19 do Evangelho de hoje. Ide e fazei discípulos meus todos os povos. O primeiro ponto é testemunhar. O segundo é fazer discípulos para Jesus. Isso é muito importante. Porque muitas vezes nós temos a tendência, nós que somos cristãos, de querermos que pessoas nos rodeiem, que sejam nossos discípulos. Jesus aqui é contundente. Ide e fazei discípulos meus, todos os povos. Então é muito importante observar que nas Escrituras, no Novo Testamento e no cristianismo, só tem um mestre. Mateus capítulo 23, versículo de 5 a 8, se nós retornarmos cinco capítulos do Evangelho de hoje, há uma grande discussão de Jesus com os fariseus e os escribas. E no versículo 5 diz: fazem todas as suas ações para serem vistos pelos homens. Por isso trazem largas faixas e longas franjas nos seus mantos. Gostam dos primeiros lugares, nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. Gostam de ser saudados nas praças públicas e de ser chamados rabi, que quer dizer mestre, pelos homens. Vejam a ordem que Jesus dá no versículo 8. Mas vós não vos façais chamar rabi, porque um só é o vosso preceptor, ou mestre, ou rabi, e vós sois todos irmãos. O que é que Jesus está dizendo? Que só ele é o mestre. Que só ele é aquele que vai na história de cada um e convida a segui-lo. Por isso que nós respeitamos aqui as diversas pastorais, os diversos movimentos, os diversos carismas. E aqui e acolá nós temos a tendência de pensarmos: eu sou do grupo A, fulano é do grupo B, cicrano é do grupo C. Não sei se vocês já observaram, vocês que são de igreja, nós que somos de igreja, às vezes surge uma pequena rivalidade entre pastorais, movimentos, grupos, carismas, comunidades, quem reza mais, quem trabalha mais, quem faz isto mais. Isso tudo é bobagem e tolice. Isso só acontece nos corações das pessoas que até hoje não entenderam a quem seguem, que ainda não entenderam quem é o Senhor e quem é o Salvador. Meus queridos, o Senhor disse: fazei discípulos meus. Só tem um Mestre, só tem um Senhor. É Ele que nós seguimos. Quero dar mais um passo atrás. Fomos até o capítulo 23, lá atrás, 5 a 8. Gostaria de dar mais um passo atrás. O capítulo 21 de Mateus, os versículos 43 a 48. Então, como nós devemos comunicar essa palavra? Devemos comunicar a palavra do reino com frutos. Veja o que Jesus acrescentou. Versículo 42 do capítulo 21 de Mateus. Jesus acrescentou: nunca leste nas Escrituras, a pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular. Isto é obra do Senhor e é admirável aos nossos olhos. Jesus está citando o Salmo 117 ou 118 em algumas Bíblias, o versículo 22. E aí o versículo 43 de 21 de Mateus diz: por isso vos digo, será tirado de vós o reino de Deus e será dado a um povo que produzirá os frutos dele. A quem de novo Jesus está falando, ou sobre quem Jesus está falando? Dos fariseus, dos judeus. Meus queridos, se nós não comunicarmos o reino de Deus com frutos, e o verdadeiro fruto de comunicação da mensagem do Senhor é indicar para as pessoas o caminho, indicar para as pessoas a vida verdadeira. E permitam-me dizer, só tem um caminho, é Jesus. Então a igreja não aponta para si mesma. O verdadeiro discípulo de Jesus não aponta para si, aponta para Ele, aponta para o Senhor, aponta a seta para a graça dEle, quase como quem pega a pessoa pela mão, apresenta Jesus a esta pessoa e permite que a pessoa caminhe. Então vejam, queridos irmãos, fazer discípulos meus de Jesus, todos os povos, significa reconhecer que só temos um Mestre e essa mensagem deve ser comunicada com frutos de vida verdadeira, porque esta é a nossa vocação aqui na Terra, sermos testemunhas e fazer discípulos para Jesus. Mais um passo, ainda no versículo 19 do capítulo 28 de Mateus, que é o evangelho de hoje, repito. Jesus diz: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Infelizmente, quando nós lemos estes versículos, simplesmente o lemos na categoria sacramental. Então, esse versículo aqui é para os bispos, para os padres, para os diáconos, é para toda a igreja. O Senhor manda toda a igreja batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certamente, o sacramento do batismo, da crisma e da Eucaristia tem seus ministros ordinários. Nós sabemos quem são eles. Mas o que significa aqui, e aqui eu quero mergulhar um pouquinho com vocês, no batizar? Então, discípulo, quem é discípulo? É um batizado, é um que foi imerso. Pois isso significa a palavra batizar, imergir. Batizado é um que foi mergulhado no Espírito Santo. Então, meus queridos irmãos, discípulo, repito, é um batizado. Mas não na água que simplesmente mata, mas no Espírito Santo. Não sei se vocês já observaram, a Igreja Católica, ela não batiza nas águas, mas ela batiza com água no Espírito Santo. Então o batismo na Igreja Católica pode ser por imersão, mergulhando a pessoa toda. O batismo pode ser por aspersão, jogando água, por exemplo, em terra de missão. Hoje não se recomenda mais para batizar várias pessoas ao mesmo tempo. Batizava fazendo aspersão com água. Ou batismo por infusão, que é o que nós também fazemos com uma concha. Colocamos água na cabeça da criança ou do adulto 3 vezes, dizendo: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o que eu quero dizer? Quero dizer que todos nós que somos discípulos de Jesus, somos pessoas que fomos mergulhadas, imersas no poder do Espírito Santo. Isso você já foi. Você que está me ouvindo, você que é batizado, você já foi mergulhado. Então é muito importante. E mergulhado em quê? Não nas águas, mas no Espírito Santo. Você foi batizado com água. Por isso que os pescadores da Galileia serão posteriormente pescadores de homens. Jesus os pescou onde? No mar. O mar é símbolo da morte. Então Jesus pesca os pescadores da morte e os batiza e os mergulha no Espírito, isto é, na vida de Deus, para que naturalmente eles façam a mesma coisa. Então, aqueles que foram pescados no mar da morte, naturalmente vai pescar. Quem foi batizado no Espírito Santo, batiza, isto é, levará outras pessoas a mesma graça e a mesma experiência. Mas aqueles que não abriram o coração para experimentar o amor de Deus, serem amados, perdoados, tocados, curados e libertos, ficarão na igreja inertes, ficarão na igreja imóveis, só esperando. Aquelas pessoas que, como eu costumava dizer, e ainda repito, que vão na igreja e simplesmente esquentam o banco, não abre o coração para o Espírito Santo, não desenvolve a leitura orante da palavra de Deus, não busca o sacramento da confissão, quem não é casado na igreja não busca casar-se. Em outras palavras, é quase uma nulidade, é quase um nada, um nula na caminhada, mas aqueles que foram verdadeiramente mergulhados no Espírito Santo, isto é, batizados, começam a batizar outras pessoas, começam a pescar outras pessoas, porque elas por primeiro experimentaram serem pescadas, serem retiradas do mar da morte. Santo Ambrósio, bispo de Milão, em uma das suas obras sacramentais, ele diz: tu vistes a água. Nem toda a água cura, de Santo Ambrósio, mas somente a água que tem a graça de Cristo cura. A água é o instrumento, mas é o Espírito Santo quem age. A água não cura se o Espírito Santo não desce para consagrá-la. Então, meus queridos irmãos, Jesus disse: batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a nossa missão. Última parte, ensinando a amar. Que ele, o Senhor, disse, versículo 20 do Evangelho de hoje, e ensinando-os a observar tudo que vos ordenei. E alguém rapidamente poderia perguntar: e o que foi que Jesus me mandou observar? O que foi que Jesus me ensinou? Aqui precisamos ir ao capítulo 13 do Evangelho de João, que não irei ler, onde Jesus de novo tira a toalha, bota na cintura e lava os pés. Então Jesus nos ensina a amar, ensinando a observar tudo o que vos ordenei. Eis a nossa missão, ensinar. Santo Agostinho, no sermão 34, ele diz: não há ninguém que não ame. A questão é saber o que se deve amar. Não somos, por conseguinte, convidados a não amar, mas sim a escolher o que havemos de amar. Mas o que podemos escolher se antes não formos escolhidos? Porque não conseguiremos amar, de Santo Agostinho, se antes não formos amados. E aqui Santo Agostinho vai citar a primeira carta de João, o capítulo 10, capítulo 4, versículo 10. Nós amamos porque ele nos amou por primeiro. E Agostinho continua explicando: procura saber como o homem pode amar a Deus. Não encontrarás resposta, a não ser esta: Deus o amou primeiro. Deu-se a si mesmo aquele que amamos, deu-nos a capacidade de amar. Como ele nos deu esta capacidade, ouvi o apóstolo Paulo que diz claramente: o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Por quem? Por nós, talvez? Não. Então, por quem? Pelo Espírito Santo que nos foi dado. E aqui Santo Agostinho está citando Romanos, capítulo 5, versículo 5. Então, meus queridos irmãos, nenhum de nós temos a desculpa de dizer que não amamos, ou a desculpa de dizer: eu não sei ensinar a meu irmão a seguir a Jesus. O que eu devo ensinar aos meus irmãos? Qual é a minha missão como cristão, como católico no mundo? A minha missão é amar e a minha missão é ensinar a amar. E como faço isso? Despertando na mente e na consciência das pessoas que elas já foram amadas, que elas já foram escolhidas, que elas já foram redimidas, que elas já foram tocadas. Chegamos à conclusão. Então, na ascensão de Jesus, uniu-se o céu e a terra e manifestou nossa vocação, a glória celestial. Para lá nós estamos indo, e enquanto não chegamos lá, a implantação do reino aqui na terra. Então, veja, a vida de Deus está toda ligada no mistério da vida do seu Filho. Jesus veio, nos assumiu, nos redimiu e sobe para a glória, e de lá ele está nos atraindo. E concluo com Máximo Confessor: comecei com ele e concluo com ele. Ele diz: Cristo une no amor a realidade criada à realidade incriada. Ó maravilha da amizade e da ternura divina por nós, diz São Máximo, e mostra que, pela graça, ambos são agora uma só coisa. O mundo inteiro entra totalmente no Deus total, e tornando-se tudo o que é Deus, com exceção da identidade de natureza, recebe em lugar de si mesmo o Deus total. Isso se deu na ascensão. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, a ascensão do vosso Filho já é nossa vitória. Fazei-nos exultar de alegria e fervorosa ação de graças, pois membros de seu corpo somos chamados na esperança a participar da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Boa festa da ascensão de nosso Senhor.